Bem, senhores deputados, vamos então pedir desculpa aqui por este giro de atraso. Vamos então começar. Hoje temos como para assentar, para ver a precisão de propostas de entidades a ouvir e fixar essas audições, eventualmente outros assuntos. Começava por dar aqui uma informação que tem a ver com o seguinte. Hoje já sabemos que não estará presente, não temos audição da Ordem dos Médicos por impossibilidade do Sr. Bastonário e também chegou-nos a impossibilidade da Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros para a quinta-feira, dia 28, às 14. E, portanto, e no dia 26, terça-feira, também algumas ordens ainda não confirmaram. Portanto, penso que temos que proceder à remarcação desta audição da Senhora Bastonária da Ordem dos Enfermeiros e ouvir-vos sobre isso, se calhar antes de passarmos à análise dos requerimentos, uma vez que este já estava fixado que íamos mesmo ouvir. Senhora deputada Helga Correia, faça favor.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Só para informar que, da parte do Grupo Parlamentar, compreendemos a indisponibilidade da Senhora Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, que proponha ser ouvida na próxima terça-feira, mas por parte do PSD nós não temos disponibilidade na terça. Temos os outros dias todos da semana, terça-feira à tarde, como propõe a Senhora Bastonária. Para nós é impossível, por isso sugerimos a remarcação, se todos assim concordarem. Muito obrigada.
Deputado Pedro Anastácio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, da nossa parte, manifestar a disponibilidade para a remarcação da audição em causa, mas podemos sempre, em função da disponibilidade do PSD, acordar em que uma data em que seja possível para todos estarmos presentes. Mas, indo ao conteúdo do requerimento das entidades a ouvir no grupo de trabalho, em concreto aqui este requerimento do PSD, parece-nos a nós, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que, naquilo que toca à audição dos membros do Governo, nomeadamente a Ministra da Justiça, a Ministra da Saúde, a Ministra da Habitação, a Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, entendemos como pouco adequado, na medida em que todos estes ministros já foram ouvidos na fase inicial deste processo, foram ouvidos quando a proposta entrou na Assembleia da República, e parece-nos agora que este é necessariamente o tempo do Parlamento e não o tempo necessariamente de voltar a ouvir os governantes. Por isso, da nossa parte, em função destes pedidos de entidades concretas que foi formulado, entenderíamos ou pormos-íamos à audição dos membros do Governo, porque entendemos que não é oportuno e não é a fase adequada para realizar estas audições, e que os mesmos também já tiveram a oportunidade de explanar a proposta em diferentes momentos. E parece-nos que, no que toca às outras entidades, que faria sentido, uma vez que a condição daqui das entidades propostas não é a mesma, que faria sentido, por exemplo, privilegiar um campo da audição presencial, nomeadamente para os Conselhos Nacionais respectivos, e, por exemplo, para a Associação Portuguesa de Psicanálise, Psicoterapia Psicanalítica e o Movimento dos Enfermeiros Unidos, nos faria sentido que fizessem o pedido para apresentar os seus contributos por escrito. Era esta a posição que queríamos passar. Pronto, e sujeito, claro, não é, à consideração dos outros grupos parlamentares, mas isto é o que entendíamos que agilizava o processo e que era adequado face ao pedido que é feito.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Anastácio. Já agora, sobre esta matéria, informar que o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP, teve que se ausentar, mas que me deixou, e também ao serviço, informação de que não teriam nada nem a opor nem a propor, e, portanto, quanto à lista que estava a circular. Jorge Galveias, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Dar nota que não nos opomos aqui os órgãos por nós propostos recebamos por escrito, portanto, as suas. E dizer que, sendo estes ministros os responsáveis pela tutela, nós consideramos que deveriam ser ouvidos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Galveias. Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Só para deixar claro o ponto anterior, portanto, reagendaremos em função da disponibilidade do PSC para os outros dias, não é? Portanto, que é para não termos que contar ele, não é?
Eu, relativamente a esse ponto, depois fiquei com uma dúvida adicional que aqui os serviços me colocaram, que é, tendo em conta a indisponibilidade que o PSD demonstrou para o dia 26 e tendo em conta que já há duas ordens confirmadas para esse dia, ou que eles confirmaram, os fisioterapeutas e os médicos veterinários, e que temos outras três que estão pendentes da resposta deles, nutricionistas, biólogos e psicólogos, perguntava se a vossa indisponibilidade também se aplica aqui, caso em que teremos que remarcar este do dia 26. Fiquei com esta dúvida, com manifestar a disponibilidade para ouvir os enfermeiros, fiquei com dúvida se estes se podiam manter para o dia 26. Peço desculpa, fiquei mesmo com essa dúvida, depois antecipámos a questão dos requerimentos, mas eu perguntava aí.
Senhora Deputada Coordenadora, a indisponibilidade é só mesmo relativamente aos enfermeiros para o dia 26.
Pronto, que podia, certo, peço desculpa, fiquei na dúvida. Muito bem. Também então dava essa informação para o dia 26, já confirmaram a Ordem dos Fisioterapeutas e a Ordem dos Médicos Veterinários, respectivamente às 16h30 e às 17h30, e ainda não confirmaram a Ordem dos Nutricionistas, que está para as 14h30, dos Biólogos, 15h30 e dos Psicólogos, 18h30, mas provavelmente ainda dirão alguma coisa em tempo útil. Voltando então aos requerimentos, penso que estava com a palavra sobre isso, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Ainda consigo compreender o argumento inicial colocado pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, diz respeito ao momento para a audição dos senhores ministros aqui propostos. É importante perceber que o Parlamento está num processo em que houve uma das partes, e aqui uma das partes, enfim, que já tiveram uma negociação prévia, ela foi assumida, foi clara e foi pública, entre os membros do Governo e as ordens, e seria com certeza importante ouvir, não é só por uma questão de princípio do contraditório, é mais por um princípio de coerência e princípio de equilíbrio, porque o grupo parlamentar do PSD, nenhum grupo parlamentar, nem o próprio Parlamento, naturalmente quer pegar numa proposta em que consegue perceber na perfeição aquilo que são as preocupações das ordens e não quer entrar a seguir num processo de discussão de alteração deste diploma sem perceber aquilo que também serão, por assim dizer, as flexibilidades ou inflexibilidades que o próprio Governo terá. Sendo certo que aqui nós até conseguimos perceber que dentro daquilo que é o normal a nível do processo legislativo no Parlamento, inclusive no decorrer da discussão dos diplomas, muitas vezes nós assistimos até que o partido que apoia o Governo a ajudar a dar eco a algumas alterações que na prática são condizentes entre o partido que está no Parlamento e que consequentemente apoia o Governo. E é no âmbito deste equilíbrio e pela clareza do debate que naturalmente pode advir por ouvir estes ministros, em particular, e reparem, nós não colocámos todos os ministros que, por exemplo, o Ministro da Ação Climática tem a tutela, por assim dizer, sobre a ordem dos biólogos. Quer dizer, nós não fomos aqui colocar uma lista extensiva, nós fomos colocar precisamente sobre aqueles em que verificámos que as ordens enviaram requerimentos aos ministros e há questões que são, de facto, ainda divergentes. Ora, pedir ao Parlamento que ouça apenas uma parte quando há questões divergentes, seria muito mais claro no processo poder ouvir também a tutela. E aqui compreendam isto que não é um exercício de oposição ou de fiscalização ao Governo, é um exercício de clareza na construção dessa proposta, na exposição das opiniões, para que depois nós possamos consensualizar ao máximo aquilo que pudesse ser consensualizado e poupar tempo ao Parlamento na altura da discussão das propostas. Portanto, o espírito é de facto um espírito construtivo. Resta saber se o Governo, ou o Partido Socialista, neste caso, não o Governo, não cabe ao Governo decidir isso, mas sim ao Partido Socialista, quer que o Governo participe desse processo de construção. Parece-nos justo que assim seja. Se não quiser, naturalmente, já fica aqui a nossa explicação, mas eu diria que o Governo e o Parlamento teriam a ganhar com isso.
Sr. Deputado Pedro Anastácio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, da nossa parte, só para clarificar também o porquê desta posição, porque não nos parece que, como o Sr. Deputado teve a oportunidade de referir, que em relação a outros procedimentos legislativos, que este seja um processo legislativo incompleto em relação aos demais. E isto é, quando o Governo, num momento, participa e concretiza o conjunto das suas opções naquilo que é uma sua proposta, depois nós já temos aqui um esforço de clareza o suficiente. O Governo já concretizou aquilo que são as suas opções preconizadas numa proposta. E as ordens já fizeram as suas avaliações sobre essa proposta em concreto. E, inclusivamente, já tiveram oportunidades, aquilo que é o Governo, de participar e de clarificar aquilo que eram as opções tomadas e as opções preconizadas nesta proposta de lei. Parece-nos que acaba por ser um ato extra e que não identifica ou não determina a maior completude deste próprio processo legislativo em relação a nenhum demais, porque o Governo já teve a oportunidade de ser ouvido, já teve a oportunidade de fazer o debate. Agora é o tempo do Parlamento, que em função dos contributos que assistiram aqui das ordens profissionais, ver como é que calibra essa proposta. E parece-nos que não deve este procedimento legislativo ser atípico ou distinto em relação aos demais processos legislativos que ocorrem nesta Casa. E, por regra, não temos esta dimensão de ir ouvir o Governo a meio do procedimento legislativo, sobretudo quando o Governo Legislativo já concretizou aquelas que são as suas opções. Nesse sentido, esse esforço de clareza que identifica é talvez uma necessidade que é sentida pelo PSD, mas não é uma necessidade que seja sentida pelo Partido Socialista. Aliás, o esforço de clareza que vamos ter é exatamente perante as ordens profissionais que aqui vierem, as preocupações que nos passarem. É aí que deve estar esse esforço de clareza, porque a posição que é a posição do Governo já é conhecida e já foi bastante explicitada em diferentes momentos. Neste sentido, parece-nos que não acrescenta, até porque se existir uma perspectiva crítica ao outro, apesar do PSD dizer que não é esse o objetivo, também tem sempre o campo daquelas que são as audições regimentais para expor a esse campo. Agora, para a própria perfeição deste processo legislativo, não vemos que seja um elemento que acrescente e entendemos que o Governo já foi ouvido oportunamente e que agora é o tempo do Parlamento e, nesse sentido, não nos faz, não nos parece apropriado estar a aprovar a vinda de todos estes ministros. Até que depois o critério é injusto. O PSD diz, não, mas repare, o Ministério do Ambiente também tem aqui os biólogos. Quer dizer, eu percebo até o esforço, mas do ponto de vista daqueles que são os profissionais, também podem sentir, perante esse argumento, a própria incompletude desse mesmo processo, ou seja, em que se tenta trazer os ministros para aqui, para clarificar, mas ao mesmo tempo se deixam de fora. Atenção, não estou a dizer com isto que deviam então ser todos. Entendemos, assim, que o Governo já teve a oportunidade de clarificar o que entende sobre a proposta e que este é o tempo do Parlamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Deputado Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coronador. Sem querer internizar este debate, é evidente que os ministros que aqui estão e estão a ser chamados, em primeiro lugar, têm um nível de especialidade sobre as matérias que poderiam vir aqui a tratar, que é incomparavelmente diferente de qualquer processo que já aconteceu até agora. E o seu contributo, no que diz respeito à especialidade em concreto que estamos a falar, é muito mais valioso do que em qualquer processo que aconteceu até agora. Nós estamos a falar de protagonizar uma reforma que é suposto ter um impacto significativo e é suposto ser o mais estável possível. E a estabilidade é fundamental no que diz respeito às ordens profissionais, porque tem um papel muito importante no que diz respeito a vários outros setores da sociedade, que não é só a economia. E, portanto, aqui em particular, o que nós estamos a colocar em cima da mesa, são matérias em que, efetivamente, é importante que o consenso vá para além daquilo que é a vontade expressa dos profissionais ou do PSD. E é fundamental procurar perceber o espírito legislativo em algumas questões em concreto, onde existem maiores dúvidas, para que, se for caso de o PSD ou o Parlamento amplamente concordar com ele, concordar. É uma questão de forma, de como querem fazer as coisas. A nossa opinião está aqui expressa. E é uma opinião que, para um tipo de legislação que aqui está a ser feita, em particular para estas áreas, é o que seria, na nossa visão, desejável para o Parlamento, no sentido de poder contar com esse contributo. Se não quiserem contar, e repare, se fosse uma questão de desgaste, era isso que estávamos a referir, nós tínhamos chamado todos os ministros. Se fosse uma questão de oposição, de fiscalização do Governo, teríamos chamado todos os ministros. E é legítimo, politicamente é legítimo, porque o Parlamento tem esse papel de fiscalização. Mas também tem outro papel, somente quando respeita a alterações destas, que é suposto perdurarem para além de uma legislatura. É suposto aquilo que estiver de bom aqui manter-se. Eu já percebi que não vai haver alteração dessa posição. A não ser que, eventualmente, queiram suspender um bocadinho os trabalhos e refletir sobre essa matéria, porque o Parlamento teria a ganhar sobre isso. E nós estamos disponíveis para esse efeito. Se o quiserem fazer, uma pausa de 5 minutos e conferenciar, por nós tudo bem. Se acharem que não vale a pena, o nosso argumento está terminado e vamos à votação. Mas será muito difícil explicar a quem quer que seja que isto que o PSD está a dizer não faz sentido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, também não pretendo alongar o debate, só dizer uma nota. Percebo o que é que o deputado disse da importância deste processo legislativo, mas Acho que o Parlamento tem de refletir numa lógica de precedente em termos de procedimento legislativo e de como legisla para o futuro, porque se é verdade que este processo legislativo é muito importante, não significa que outros processos legislativos que ocorram nesta Casa não sejam igualmente importantes e tenham as características que o Sr. Deputado identificou, para perdurar, para ser o mais estáveis possível, que aliás é o que nós pensamos em relação a todos os atos legislativos. O valor da estabilidade legislativa não se mede só em relação ao processo legislativo das ordens profissionais. É algo, é um valor que deve ser preservado no conjunto daquela que é a unidade do próprio sistema jurídico e do sistema e dos diferentes atos legislativos. Por isso, nessa medida, acreditamos que a posição está bastante clara, acreditamos que este procedimento não deva ser atípico em relação aos demais e entendemos que, inclusivamente, todas estas áreas governativas que aqui estão identificadas já tiveram vários momentos para clarificar aquilo que é o seu o intuito, aquilo que é o seu espírito. Aliás, a concretização dos estatutos segue-se a seguir a uma alteração de uma lei-quadro, em que já foi refletido qual é que era o pensamento, qual é que era o objetivo, ou seja, já tem elementos suficientes com muita densidade neste procedimento legislativo para perceber qual é que é o espírito do legislador e qual é que é o intuito das opções que concretiza. Por isso, da nossa parte, entendemos que este procedimento, neste ponto de vista, não deve ser diferente em relação aos demais e da nossa parte, estaríamos disponíveis para passar à votação, consciente sempre, Sr. Deputado, que conseguimos explicar aquele que é o campo das nossas opções e aquele que é o campo e da prática e do procedimento legislativo que esta Casa sempre vem seguindo. Nós não fazemos isto nos diferentes procedimentos legislativos, não há uma razão para que o façamos excepcionalmente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu penso que o Sr. Deputado Jorge Galvez tinha pedido primeiro. Peço desculpa. Sr. Deputado Jorge Galvez.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Dizer, cada processo legislativo tem as suas características próprias e não vemos como é que ouvirmos os senhores ministros elencados possa vir criar um precedente sobre quaisquer outros processos legislativos. Continuamos a considerar que, sendo estes senhores e senhores ministros responsáveis pela tutela e havendo já um trabalho anterior feito com as próprias ordens, seria importante e tornaria o tempo mais reduzido em todo este processo a questão de poder ouvi-los. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Só uma pequena nota, e porque se calhar eu não sei da Sra. Coordenadora, mas dos restantes elementos, eu acho que sou daquelas que estou aqui há mais tempo no Parlamento. Isso pode ser interpretado por uma forma positiva ou negativa, mas permite-me ter a memória de alguns processos legislativos e alguns nesta comissão, porque este grupo de trabalho neste momento está através da 10ª Comissão, e eu recordava o processo do Estatuto de Coordenador Informal, que até nem foi proposta de lei, foi projeto de lei, e vieram os ministros e os secretários de Estado, no âmbito da especialidade desse projeto de lei, discutir ao Parlamento e falar ao Parlamento antes de nós aprovarmos qualquer diploma. E estamos a falar aqui de uma matéria importantíssima, a questão das ordens profissionais, em que não houve, e isso já foi levantado por várias ordens, não houve o tempo necessário para se discutir. Para já receberam um documento com mais de 700 páginas para em 2 dias analisarem, e depois tudo aquilo que foram reuniões que as ordens tiveram com as respectivas tutelas ou com alguns secretários de Estado, também não tiveram o tempo suficiente. Por isso, deixar essa nota, Sr. Deputado, que isto não estamos a inovar no Parlamento, isso já foi feito no passado, e nós estamos a falar na legislatura 2015 e 2019, e se fôssemos recuperar outras noutras comissões, isso também foi feito. Agora, a maioria política deste Parlamento permite, ao sabor daquilo que é o Partido Socialista, decidir se quer ou não que estas entidades, ou que neste caso que os ministros sejam ouvidos nesta comissão. Muito obrigada.
Sr. Deputado Luís Soares.
É só porque, para não ficar aqui a ideia, cumprimento a Sra. Coordenadora e os senhores deputados, para não ficar aqui a ideia de que, porventura, da parte do grupo parlamentar do PS, haja aqui algum interesse de, no fundo, admitir que o Governo não seja envolvido num processo que ele é o próprio proponente. É bom ter isso em conta. O Governo é o proponente. Foi o Governo que propôs.
E, portanto, o Governo é que deu, teve a iniciativa de... Senhor Deputado, deixe-me terminar, por favor. É que teve a iniciativa, não é? Ao contrário do que acontece, no caso do cuidador informal, como a senhora deputada também se recorda bem, havia outras iniciativas apensas à proposta de lei inicial do Governo, não é? E certamente que isso também, o espírito de iniciativa de outros grupos parlamentares, certamente foi um elemento fundamental para que, de facto, se procurasse encontrar um trabalho conjunto, porque havia outros proponentes para além do Governo. A segunda nota que queria deixar é para dizer que, tendo o Governo sido o proponente, é bom ter em conta que houve uma fase em que o Governo foi objeto do escrutínio pelo Parlamento. E essa fase é a fase que no processo legislativo se prevê da generalidade. Foi essa a fase. Portanto, essa é a fase. O processo da especialidade é um processo distinto, é um processo do Parlamento, dos grupos parlamentares, propositivo para as alterações, eventualmente para audições que não tiveram envolvimento na fase da generalidade. Portanto, quando se diz que, como dizia o meu colega, na minha perspectiva, de que o tempo agora é o do Parlamento, o que nos parece é que a audição do Governo em sede de especialidade não vai acrescentar mais do que aquilo que foi o processo na generalidade. Não vai acrescentar mais. Nós estamos confortáveis com essa posição. E, portanto, eu acho que um bom contributo agora, na minha perspectiva, é que nós possamos, não precludindo o direito... E até creio que o sentido de responsabilidade de cada um tem o tempo necessário para avaliar as propostas é avançar naquilo que temos que fazer, que é avançar as audições, para as audições.
Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Bom, as posições estão expressas do PS, do parlamentar do PS também, como é evidente. A nível de metodologia, agora para a votação, é que deixava uma pergunta, se me permite, Sr. Deputado Coordenador. Era a questão que eu também estava a colocar. Até porque, daquilo que entendi da parte do Partido Socialista, eu creio que se opõe, portanto, aos membros do Governo, que são os pontos 5, 6, 7 e 8, mas que depois, relativamente, creio que era o movimento dos enfermeiros unidos, havia uma que aceitaria o contributo prescrito, ou mais do que uma, não era? Exatamente. Portanto, faríamos uma votação, é o que o argumentado PSD propõe, desagregar os membros do Governo e aqueles que são prescritos, e depois estamos todos em conjunto.
Bom, se já acabou o debate, enfim, ficaram claras as posições, eu até poderíamos fazer isto, são 12 pontos, é rapidinho, podemos fazer ponto a ponto. E, portanto, no fundo dizer assim, Conselho Nacional das Ordens Profissionais seria ouvido presencialmente. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Conselho Económico e Social, audição presencial. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Conselho Superior das Obras Públicas, também presencial. Quem vota contra, quem se abstém, por unanimidade. Provedora de Justiça, idem, presencial, também por unanimidade. Ministra da Justiça, e aqui podemos juntar, Ministra da Justiça, Ministra da Saúde, Ministra da Habitação, Ministra da Adjunta dos Assuntos Parlamentares, portanto, os pontos 5, 6, 7 e 8. Quem vota pela audição, enfim, aqui ninguém propôs o escrito, portanto vou só pôr por ser ouvido ou não ser ouvido. Quem vota que sejam ouvidos, quem vota que não sejam ouvidos e, portanto, com os votos do Grupo Parlamentar do PS é reprovada, digamos, a audição, quer presencial, quer por escrito, das entidades previstas nos pontos 5, 6, 7 e 8, a saber, Sr. Ministro da Justiça, Sr. Ministro da Saúde, Sra. Ministra da Habitação, Sr. Ministro da Adjunta e dos Assuntos Parlamentares. Ponto 9, Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Materna, a proposta aqui era para que houvesse uma audição por escrito. E eu aqui pergunto, se houver consenso quanto à audição por escrito, se não terei que pôr três opções, presencial, por escrito ou... Enfim, ninguém votou pela aprovação, portanto podemos... Eu vou pôr por escrito. Alguém vota contra a audição por escrito? Diga, ou pomos em... Eu agora estou a desagregar outra vez, pensaste, estamos só no 9. No 9. Portanto, temos três hipóteses. Duas, ninguém se opôs. Portanto, presencial ou por escrito. Eu ia perguntar quem vota contra que se faça a audição por escrito. Faça favor. Vamos fazer assim, para ser mesmo correto. Ouvimos ou não o Colégio da Especialidade? Só ouvir, sem dizer a forma. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, que se ouça. E agora, audição presencial. Quem vota pela audição presencial? PSD, e o Chega nesse caso, e, enfim, vota contra a audição presencial. Eu aqui preferia pôr em alternativa, mas enfim. E, portanto, quem vota pela audição por escrito será o grupo parlamentar do PS, portanto, naturalmente que são excludentes entre si. Portanto, fica aprovado com os votos do grupo parlamentar do PS a audição por escrito. Ponto 10. Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica. Enfim, por consenso, todos concordam, creio que serão ouvidos. Coloco agora à consideração quem quer ouvir presencialmente ou por escrito, por parlamentar do PS, porque quando ficou a audição por escrito, com os votos, com o voto do grupo parlamentar do PS e, naturalmente, sendo excludentes entre si as duas posições. A autoridade da concorrência. Eu aqui creio, pelo que percebi da discussão anterior, que vou só colocar a questão presencial. Quem vota a favor da audição, contra a audição presencial da autoridade da concorrência? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Todos votam, portanto, a favor por unanimidade da audição presencial da autoridade da concorrência. E, finalmente, ponto 12, movimento Enfermeiros Unidos. Quem vota pela audição contra? Abstém-se, a favor, consenso, a ser ouvidos. Presencialmente, o grupo parlamentar do PSD, o grupo parlamentar do Chega. Quem vota pela audição por escrito, o grupo parlamentar do PS, serão então ouvidos por escrito. Concluindo, só para ficar... diga, sim?
Definir algum prazo para os pareceres escritos.
Sim, só para ficarmos então clarificados. Os pontos 1, 2, 3 e 4, audição presencial. Os pontos 5, 6, 7 e 8, foi rejeitada a haver audição. Pontos 9 e 10, audição por escrito. Ponto 11, audição presencial. Ponto 12, audição por escrito. Podemos já, entre nós, definir um prazo para esta audição por escrito? Qual é o regimental ou o mais costumado? Até 13 de outubro, quer dar 2 semanas a estas entidades? Pouco?
Desculpa, 2 meses.
3. 15 dias, então. 15 dias que termina.
13 de outubro, uma sexta-feira. Também há alguns
feriados. 15 dias? 15 dias? Mas 15 dias não é... 15 dias não é... 15, hoje estamos a 19. 15 dias é 3.
É
3.
3 semanas.
Ah, estava a dizer 3 semanas, seria 10.
Portanto, a próxima e depois as outras 2.
Okay. Se pusermos 15 dias, termina a 3, o que significa que até é antes dos feriados. Pois, eu estava a perguntar se... Vamos ter que passar para outubro pelo menos 2 audições do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, em virtude da situação específica em que se encontra, e como tivemos esta, enfim, como agora surgiu esta dificuldade com a Sra. Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, em princípio também ficarão essas 2.
As ordens jurídicas.
E mais as jurídicas, que ainda estão também por marcar, portanto teremos trabalhos em outubro. Dia 13, ou quer dizer, para serem 15 dias, hoje é dia 19, seria dia 10?
Sim, se fosse pedido já hoje, sim.
Dia 10. Dia 10 de outubro, então. Muito bem. Que é a marcação destas audições, que costuma fazer-se, destas que são para fazer presencialmente? Temos que ver com a coordenadora o calendário. Muito bem, então ficará para um e-mail futuro que será enviado. Portanto, estas 1, 2, 3, 4, 5 audições presenciais. Mais algum assunto que...
Penso
que...
Ah, ok. Tínhamos os pedidos de audiência que distribuímos já 2 vezes. Não sabemos se também vai ser para ouvir por escrito ou não, mas...
Estes pedidos.
Só dar conta, os que estão a colorido são as ordens, porque essas já vão ser ouvidas, necessariamente.
Sim.
E depois todos os outros, são os que não estão contemplados nem agora nas propostas.
É este? É esta?
Sim, este já está.
Já está? Então quais é os que não estão?
Os que estão a branco.
Ah, mas este não.
É uma cor diferente, mas
esta já está. Ante esta?
Sim. Esta aqui.
É esta? Não, dê-me só mais 1 segundo, afinal ainda há aqui um assunto.
Pepsi.
Ok.
E depois aqui.
esta, aqui e pronto, e esta. Muito bem, então temos ainda aqui mais um ponto que me estão a chamar a atenção, obrigada, que é o seguinte. Há aqui umas quantas entidades, que eu vou passar a dizer quais são, que nos solicitaram, Assembleia, nos solicitaram para ser ouvidas e que não foram propostas, não estão nesta lista anterior, que não foram propostas por nenhum dos partidos. Eu ia passar a dizer quais são. É a ASOFT, Associação Portuguesa de Software. É a Associação dos Advogados Sem Fronteiras de Língua Portuguesa, ADVSF, a Federação Portuguesa de Psicoterapia, FEPSI, a Associação Portuguesa dos Profissionais da Acupuntura, Fisioterapia e Medicina Tradicional Chinesa, Pedro Brás, Clínica da Mente, e a Uninorte CRL. Portanto, temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis entidades que, enfim, pediram para ser ouvidas e que ninguém propôs e, portanto, queria ouvir, pôr à consideração o que lhes fazer. Pedro Anastácio.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Da nossa parte, entendemos que, tendo estas entidades manifestado um pedido e ter feito um pedido à Assembleia da República, ao Grupo de Trabalho, para ser ouvidas no contexto desta reforma, parece-nos que deveria o Parlamento poder ouvi-las. Mas parece-nos que também, e até entendendo ao que acabamos de fixar para um outro conjunto de entidades, que faria sentido que fossem ouvidas também por escrito, em prazo semelhante ao que acabámos de atribuir, e assim balizávamos para essa mesma data todos estes pedidos, e satisfazíamos naturalmente todos estes pedidos com uma audição por escrito também destas entidades que fizeram este pedido. Da nossa parte, estaríamos confortáveis com essa solução.
Muito obrigada. Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. PSD concorda com a proposta.
Sr. Deputado Jorge Galvão.
Muito obrigado, o Senhor está de acordo.
Bem, nesse caso, estas entidades que eu referi e que me vou eximir de reler ficarão para ser ouvidas por escrito também, no mesmo prazo, até 10 do 10. Muito bem. E nesse caso, agora sim, está concluído. Muito obrigada. Até logo.